Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Hoje vamos falar um tema muito especial, sobre glaucoma. Então, para quem não me conhece, eu sou Isabela Almeida, médico oftalmologista, especialista em glaucoma adulto, infantil e ultrassonografia ocular. E estamos aqui nas quartas-feiras, sempre trazendo informações para vocês sobre glaucoma, sobre outras doenças oculares, sobre saúde, sobre os temas que vocês desejarem. Na verdade, a gente está aqui para trocar experiência e para compartilhar conhecimento. Lembrando que a gente sempre fala aqui, tudo que a gente falar, são coisas baseadas na ciência, em artigos científicos. Então, a gente não fala nada de tratamentos milagrosos. Infelizmente, a gente sabe que, às vezes, o paciente, na busca de cuidar da doença, naquele, às vezes, até desespero mesmo de tentar achar soluções, ele vai buscando algumas coisas que a gente sabe que a ciência não comprova e, por isso, não ajuda e, às vezes, até atrapalha o tratamento. Então, é muito importante que a gente sempre compartilhe informações comprovadas cientificamente, porque senão a gente pode, às vezes, até atrapalhar o tratamento do paciente. Então, hoje o tema é sobre como a gente vai tratar o glaucoma e tentar acrescentar coisas diferentes do nosso dia a dia. Então, muitas vezes no consultório, a gente está naquela correria, a gente às vezes não consegue falar todas as informações que o paciente às vezes pode se beneficiar e fala mais só da pressão e de cirurgia, que são os tratamentos realmente mais efetivos e devem ser feitos. Mas existem já vários estudos de alguns tratamentos alternativos associados a esses tratamentos mais rotineiros. Então, o que a gente vai falar aqui, de forma alguma, é para vocês, digamos assim, pararem de usar colírio e vamos fazer só o tratamento alternativo. Não, de forma alguma. Isso é para a gente tentar acrescentar, né, aquele a mais que a gente pode dar no tratamento do glaucoma. E para me ajudar aqui, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, eu trouxe meu grande amigo aqui, Augusto Almeida. Augusto, bem-vindo. Pode se apresentar aqui para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que a vida é sempre muito corrida, então, muito obrigada mesmo. Bem-vindo.
Obrigado, Isa. Boa noite a todos que estão assistindo a gente na nossa live. Eu queria dar uma boa noite. Eu não sei se ele vai estar assistindo, mas eu queria dar uma boa noite especial a um paciente da Retina Pro, que eu operei, que é paciente da Isa também, que eu operei tem 9 dias, 9, 10 dias. Eu achei interessante que ele, depois eu consultei ele hoje, ele falou no final: Doutor, vou assistir sua live hoje, viu? Então, se você estiver assistindo, Carlos, é Carlos Vasconcelos. Se você estiver
Olha.
assistindo, Carlos, é uma boa noite especial a você. E aproveite aqui a nossa live, e assim, fazendo um agradecimento novamente. Obrigado a Isa pelo convite. Estamos aí às ordens para falar desse tema tão importante. E assim, só deixar um negócio bem. Como a Isa falou, a gente pega muito paciente que chega e fala: Ah, doutor, eu vi na internet. É uma coisa que eu pingo e eu faço isso e eu tomo um chá de alguma coisa para tratar glaucoma. Então você tem que ter muito cuidado não só com glaucoma, porque eu já vi outros casos de pessoas deixarem de fazer o tratamento e deixar de usar o colírio correto para fazer esses tratamentos alternativos que nem tem base nenhuma. Então isso é muito importante. Que você não faça isso. E que se um dia chegar ao seu conhecimento, transmita isso para o médico. Doutor, eu ouvi falar de um negócio que eu vi na internet, que uma amiga me falou. Isso é verdade? A gente vai ter o maior prazer em falar se sim ou não. Ou se você pode continuar. Tem muito paciente que pega e fala, assim, mais religioso. Doutor, eu posso fazer esse tratamento religioso, alguma coisa assim, mas não deixar de usar colírio? Vamos lá, eu acho que nada que atrapalhe é contraindicado. Então, esse negócio que a Isa falou é muito, muito importante, não só para o glaucoma, como para as outras doenças também.
Excelente. Então, aproveitando para pegar esse link aí da religião, né, da espiritualidade. Aqui a gente obviamente não vai falar de nenhuma religião específica, mas assim, o nosso cérebro, gente, ele é incrível, né? A verdade é que a gente ainda está aprofundando muito o conhecimento com como o nosso cérebro funciona. E aí eu queria já começar falando para vocês e perguntando também para o Augusto o que que ele acha desse tema, né? Então, tem um artigo. Então, lembrando, a gente sempre está falando dos artigos aqui para vocês, tá? Não é nada da nossa cabeça, a gente não está inventando nada. E é importante que vocês saibam também que, mesmo quando a gente lê os artigos, a gente tem que ter uma visão crítica. Porque muitos artigos podem publicar algumas coisas que não acrescentam tanto. Para o artigo ser bem rigoroso, gente, só vou fazer esse parênteses só para vocês entenderem esse detalhe. Existe um tipo de estudo que chama randomizado, em que os autores pegam dois grupos de pacientes de forma aleatória, tá? Então eles pegaram dois grupos de pacientes que têm glaucoma. Um grupo de pacientes fazia uma espécie de meditação, tá? Pensamentos positivos, é uma espécie de meditação. E o outro grupo não fazia. Eles mediram a pressão antes e durante esse processo, né, de alguns meses, acompanhando esses grupos. E o grupo que fazia meditação diária apresentou pressões intraoculares mais baixas. Isso é uma coisa que é um estudo, foi muito criterioso, ele foi muito correto, muito certinho, não foi uma coisa aleatória. E ele ter observado isso, que o grupo de pacientes que fazia meditação tem pressões mais baixas. Eu não sei se você percebe isso, Augusto, mas a gente percebe no dia a dia aqueles pacientes que são, digamos assim, mais tranquilos, né? Pacientes que são menos estressados, são pacientes que costumam ter o glaucoma mais bem controlado. Claro, isso não é uma regra, mas é assim que você percebe isso um pouquinho também, Augusto?
Eu percebo isso bastante, porque assim, vamos lá. Quando você pega, e falando especificamente desse estudo que a Isa falou, você pega uma pessoa que ela faz yoga, ela faz meditação, ela faz alguma atividade que deixe ela mais calma, ela, consequentemente, ela pode se cuidar mais. Isso não é uma regra, tá? Pode ter gente que faz meditação, alguma coisa que não se cuida. Mas ela pode se cuidar mais, ela pode ter mais tranquilidade em pingar os colírios no horário correto. Então, a pessoa que ela é mais tranquila, e eu percebo muito isso, a pessoa que ela é mais, de uma maneira geral, mais sossegada, ela adere muito mais ao tratamento que a gente fala, que é muito importante, assim como ela tem mais consciência, eu acho, da doença dela. E é muito importante que você tenha consciência da sua doença. Tem um estudo também que uma vez eu vi que saiu numa revista dos Estados Unidos e que ele fazia um link. Isso daí não é muito incomum não, tá? Porque esse link já foi feito bastante. Um link entre atividade física com melhora do quadro do. Assim, não é que isso vai ser o tratamento do glaucoma, mas eles perceberam que pessoas que faziam atividade física de forma regular, elas tinham uma tendência a ter uma progressão, uma piora do glaucoma menor quando comparado com uma pessoa que não se importava e não fazia nenhuma atividade física e tinha uma vida sedentária. Então, muitas das vezes, esses outros artifícios, como meditação, yoga. Eu não diria nem tanto yoga, que tem algumas posições da yoga que,
Posições.
assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala de yoga. Tem umas posições de pilates também que é um pouco contraindicado, mas assim, de uma maneira geral, exercício físico, meditação, que a gente percebe que o paciente ele tende a ter um quadro clínico de doença mais estável. Então eu percebo isso, Isa, que pessoas que têm que fazem atividade física, que praticam atividade física, que têm uma alimentação mais saudável, e que têm, de certa forma, uma tranquilidade melhor na sua vida, elas aderem melhor ao tratamento e, por consequência, elas têm menos progressão do glaucoma.
Perfeito, é assim, gente, é uma coisa que eu gosto de falar também, então agora eu tenho que fazer meditação, né, assim, você nunca foi acostumado a fazer, não é o seu hábito fazer, mas o que, que a gente pode tirar desse artigo para o nosso dia a dia? Como o Augusto falou, você não precisa necessariamente fazer meditação e fazer yoga, você pode, por exemplo, fazer alguma atividade que lhe deixe tranquilo. Tem pessoas que se sentem bem ouvindo uma música, tem pessoas que se sentem bem tocando um instrumento, tem pessoas que se sentem bem fazendo uma caminhada, né? Tem pessoas que se sentem bem viajando, tomando um banho de piscina, relaxando com a família, almoçando com calma com a família. Então, na verdade, o que esse artigo também trouxe para a gente é essa mudança na qualidade de vida que muitos de nós já estamos buscando. A gente percebe muitos pacientes já fazendo esse movimento, porque não é uma coisa fácil, né? Eu mesma hoje não consegui almoçar, né? Aquela correria atendendo, vamos para o consultório, vamos para o centro cirúrgico, e assim. Aí você se pega e se coloca na posição do paciente. Eu mesma não estou conseguindo, como é que eu vou pedir para ele fazer, né? Mas é assim, gente, a gente está todo mundo junto nesse nosso mundo cheio de informações, mas que a gente possa se ajudar com essas informações. Por exemplo, esses momentos, então, que você vai conseguir relaxar, você pode conseguir diminuir a produção de células inflamatórias no seu corpo como um todo. Então, a gente não está falando aqui só do glaucoma, mas de uma saúde geral, como o Augusto falou. Estudos mostram a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, né? Então, caminhada, corrida, diminui também a pressão intraocular, aumenta a perfusão dos olhos. É como se na atividade física a gente faz com que o sangue chegue mais frequentemente lá nos olhos. Essas mudanças podem ajudar vocês no tratamento, como a gente está conversando desde o início. Não é para deixar de fazer o tratamento tradicional, é para adicionar, é um plus, além de pingar o colírio, além de fazer as cirurgias que seus médicos estão indicando, é fazer essa mudança da saúde, né, da sua qualidade de vida. E isso vai ser uma construção, isso não é do dia para a noite. Faça pequenas mudanças no seu dia a dia. Não, então a partir de agora, eu vou parar 5 minutos antes de almoçar, vou dar uma respirada. Se você tem alguma religião, naquele momento você pode agradecer por aquele momento do seu alimento. Se você não tem religião, você pode simplesmente só se acalmar um pouco para você sair daquela correria do dia a dia. E esse movimento você pode fazer 5 minutos, né? 5 minutos, 3, às vezes 5 minutos é difícil, né? 3 minutos que seja. Mas aí você vê cada dia você fazendo 3 minutos. Daqui a pouco você está conseguindo fazer 3 minutos antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. Olha como você, aos poucos, está aumentando aquele momento em que o seu cérebro está mais calmo, está produzindo menos células inflamatórias no seu organismo e, quem sabe, você consiga também, dessa forma, ajudar no tratamento do glaucoma. A atividade física já falamos um pouquinho, então. Vamos só adentrar um pouquinho mais. O que, que a gente estava falando do yoga, né, Augusto? É aquela posição de cabeça para baixo, gente. Uhum. Né? Quando fica de cabeça para baixo, a pressão intraocular aumenta. Não é que está contraindicado, mas se você tem um glaucoma avançado, eu oriento. Você orienta a evitar, Augusto, nesses casos?
Sim, eu queria só falar uma coisinha antes aqui que é interessante. Tô gostando muito dessa live hoje, porque a gente está fugindo um pouco daquele negócio. Pinga colírio, ou faz laser, faz cirurgia, faz não sei o quê. Isso é muito legal, porque assim, eu acho que isso daí aproxima a gente um pouco dos pacientes também. Eu sei que é muito difícil, muitas das vezes, a gente pegar... É que a gente precisa orientar e falar para o paciente, faça tal coisa. Quando muitas das vezes a gente não consegue, porque todos nós somos humanos, temos nossos afazeres, enfim. Mas não se cobre, tipo, eu estou falando, dando um recado aqui para o paciente, o doutor mandou eu fazer meditação, eu me acalmar. vai aos poucos. Não se cobre de já começar de com força, fazendo todo dia, toda semana. Fazer uma vez por semana é melhor do que não fazer nada. Então, assim, pense nisso. Vou fazer uma vez por semana, é o tempo que eu tenho. Legal. Daqui a pouco você pode fazer mais. Então, uma vez é melhor do que nada. Só esse recado antes. Então, vamos lá. É yoga. Yoga, como a Isa falou, atividades físicas, de preferência aeróbica. Por quê? Porque qualquer força que você faz, tipo, eu fico com a posição de cabeça para baixo, eu pego e vou pegar muito, muito pesado na musculação, isso pode aumentar um pouco a pressão dos seus olhos. E pessoas que já têm quase nada de fibra nervosa, de restinho daquelas fibrinhas que fazem você enxergar, isso pode piorar. Não é que tá contraindicado. A Isa falou de uma coisa bem interessante também, música. Eu sempre pergunto isso para os meus pacientes quando a gente começa a conversar mais, começa a conhecer mais. Ah, doutor, eu tenho uma paciente que assiste bastante também nossas lives, só que aí ela está bem controlada, é uma paciente, enfim, bem controlada do glaucoma dela, já fez cirurgia de catarata, enfim. E ela faz música, só que ela toca, se eu não me engano, é piano, alguma coisa assim. Mas eu sempre pergunto porque a gente evita também pessoas que fazem aquele instrumento de sopro, que fica fazendo aquela força. Pacientes que têm glaucomas avançados, a gente evita. Outra atividade física que a gente pede para o paciente mudar. Olha, em vez de você fazer isso, tenta fazer desse jeito. É algumas posições do Pilates. Eu não conheço bem o Pilates, mas eu peço para o paciente informar o profissional dele que posições que a pessoa fica de cabeça para baixo assim, é bom evitar também. Então, assim, é sempre bom ter uma conversa com o médico para ele orientar a melhor forma. Não sou eu que vou orientar qual exercício de Pilates ele vai fazer, qual exercício de yoga ele vai fazer. A gente orienta o que ele poderia evitar para não piorar o glaucoma em casos de glaucoma mais avançados. Beleza?
Perfeito. Aqui a Cecília, obrigada pela sua participação, até perguntou, Pilates, musculação, ajuda no glaucoma? E é isso que a gente já está te respondendo aqui, né, Cecília? Então, a atividade física, gente, ela, de uma maneira geral, faz muito bem para a saúde, tá? Então, eu nunca contraindico o paciente fazer atividade física. Mas a gente pede para, dependendo do tipo de glaucoma e dependendo do estadiamento da doença, ou seja, é um glaucoma leve, na maioria das vezes você consegue fazer vida normal, né? Agora, um glaucoma mais avançado, a gente realmente pede para evitar essas atividades que envolvem fazer muita força por causa desse movimento que o termo técnico para ele, que a gente chama, é uma manobra de Valsalva, que é quando você fica sem respirar. Isso aumenta a pressão dentro do olho, né? Por exemplo, até eu lembrei agora, porque fiquei sem respirar, mergulho em altas profundidades também. Então, são atividades que não são muito comuns, mas se o paciente tem glaucoma avançado, a gente pede para evitar, para não aumentar a pressão intraocular. Mas, de uma maneira geral, gente, a atividade física é muito saudável para várias doenças, não só para o glaucoma. Então, a gente já aprendeu até o momento que a gente tem que relaxar, a gente tem que fazer atividade física, uma caminhada. Como o Augusto falou, a mesma coisa, o exercício da meditação é um exercício, assim como a atividade física. Poxa, eu não consigo fazer atividade física todo dia. Faz uma vez, duas vezes na semana, daqui a um mês você consegue aumentar para 3 vezes. Quando você consegue colocar na rotina, você tem que falar assim, é que nem escovar os dentes, eu falo para o meu paciente. Atividade física é que nem escovar os dentes. Você escova os dentes todos os dias, você precisa ter aqueles 20 minutos, não precisa ficar uma hora, entendeu? Não precisa, 20 minutinhos, né? 20 minutinhos todo dia, esse é o dever de casa. É o seu remédio, é o seu tratamento, e ele não precisa comprar praticamente, né? Se você tem alguma orientação com um professor, e você consegue ir fazendo sozinho muitas vezes. Então, a atividade física é remédio para várias doenças, não só para o glaucoma. E aí, gente, a gente vai avançando um pouquinho mais, até a Mônica perguntou aqui, só para não deixar de responder, como se dá o glaucoma secundário? Aí, Mônica, existem vários tipos de glaucoma secundário. Existe o glaucoma secundário por causa do uso de corticoide, por exemplo. Existe glaucoma secundário por causa do diabetes mal controlado, que leva a um glaucoma neovascular. Então, você evita evitando a causa. E aí, a causa vai depender de qual é para evitar esse glaucoma secundário. Por exemplo, o uso de corticoide. Ah, eu tenho uma doença, eu preciso usar corticoide. Tudo bem, pode usar, mas acompanhe a pressão do seu olho. Acontece, às vezes, do paciente ficar pingando colírio, e isso a gente quer sempre divulgar aqui nas lives, que colírio é remédio. Então, às vezes, o paciente está pingando colírio de corticoide, está ficando com aquele olho branquinho, porque o corticoide diminui a inflamação, e ele não percebe, mas a pressão do olho está altíssima. Então, você evita o glaucoma secundário se você acompanhar direitinho e evitar esse contato com a causa. Tem diabetes? Controla o diabetes direitinho para evitar o glaucoma secundário, tá? Como saber se o glaucoma é avançado ou não? Vamos lá, responder aqui a Rosângela, Augusto, só para a gente depois a gente continuar com o nosso tema aqui. Vamos lá.
O nosso tema. O glaucoma ele pode ser estadiado, colocado em estágios de inicial, moderado e avançado. O glaucoma avançado, a gente diagnostica durante uma consulta. É quando o nervo do olho, ele já, de uma maneira geral, tá? Quando o nervo do olho, ele já está com uma escavação, quando ele já perdeu, na verdade, desculpa, quando ele já perdeu uma parte muito grande da quantidade de tecido que ele tem. Ou então, quando o paciente, por exemplo, eu não vou me aprofundar tanto, mas, por exemplo, quando nós temos o nosso campo visual, tá? Então, a gente, por exemplo, eu estou enxergando aqui vocês, eu estou com o olho fechado apenas, e eu estou enxergando tudo aqui em volta. Quando você começa a perder muito campo de visão, você vai perdendo, 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 e você enxerga só como se você estivesse vendo por uma fechadura, só um buraquinho, você já perdeu muito campo de visão. Aí também pode ser caracterizado como um glaucoma avançado. Ou quando você perde o centro. Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês, tá? Eu estou vendo o campo de visão todo, mas se eu perder o campo do centro da principal área da minha visão, também já pode ser classificado como um glaucoma avançado. Então, glaucoma avançado é aquele que já afetou muito a visão ou que já teve uma perda de quantidade muito grande de tecido do nervo do olho, que é o que faz você enxergar.
Perfeito, Augusto. Rosângela, é assim, né? Muita coisa a gente vai conseguir responder examinando o paciente. Então, é esse o desafio do glaucoma, é uma doença silenciosa. Então, às vezes, o paciente tem glaucoma avançado e ele não percebe.
Sim.
Por quê, né? Isso acontece, a gente vê com muita frequência. Por quê? Porque a gente vai tendo perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança, pega a visão central. Só que a visão periférica, a gente não utiliza tanto no dia a dia. Nossa principal visão é a visão central. E como o outro olho está aberto, aí o paciente percebe menos ainda. Porque o outro olho supre a necessidade daquele olho que tem glaucoma avançado, por exemplo. Então, é igual o Augusto falou, existem essas duas classificações, né, da perda periférica da visão ou de uma perda central, mas o ideal é você perguntar para o seu médico, né, na consulta você vai conseguir, meu glaucoma é avançado? Acho que essa pergunta é bem importante de fazer para você entender o que está acontecendo com seus olhos. Mas vamos continuar aqui nas nossas ideias, eu anotei aqui algumas coisas para a gente conversar, né, gente? Falamos dos exercícios aeróbicos, e aí... eu lembrei de um assunto que às vezes é um pouco polêmico, a ingestão de café, né? Então tem uns estudos que mostram que tomar café pode aumentar a pressão do olho, mas Augusto, você recomenda alguma coisa que não pode tomar café? Como é que você faz na sua rotina?
Olha, Isa, eu vou te ser bem sincero, essa recomendação eu não faço, tipo, eu
também não.
Eu nunca tive um paciente meu, já tive pacientes que me perguntaram, porque eu fico pensando assim, eu pergunto para o paciente, vem cá, o café, ele faz falta para você? Você gosta muito de tomar café? Ai, doutor, adoro tomar café. Eu vou criar outro problema para ele. Ele vai ficar pensando, você está entendendo? Tipo, eu tenho que também tentar deixar o paciente tranquilo. Eu não posso, eu adoro café, eu tomo muito café todo dia. Inclusive, eu estava falando com minha esposa recente, eu gosto de café. E já é um hábito. e eu deixar de ter esse hábito que não me faz mal, não me faz mal. Eu tomo, assim, muito café, nem tanto. Eu tomo uma xicarazinha de manhã, uma xicarazinha à tarde, uma à noite. Legal. É, eu não tenho problema com sono. Então, se eu tivesse que deixar de fazer isso, eu ia sentir. Eu ia sentir. Não era o fim do mundo, claro, com certeza. Mas então eu evito. Eu nunca pedi para nenhum paciente parar de tomar café por causa de glaucoma. Essa é a verdade.
Eu concordo. Até porque o que os estudos mostram, gente, é que o café aumenta a pressão, mas só naqueles momentos em que você tomou uma xícara muito grande de café, aí aumenta a pressão e logo depois ela volta ao normal. É diferente, poxa, pode tomar seu cafezinho, tranquilo. É diferente se o paciente vai tomar rios de café, mas isso ninguém toma. Então, assim, concordo. Eu acho que a gente, por isso que a gente está conversando aqui com vocês sobre um assunto muito importante, porque muda como você vai viver. E como o Augusto falou, ficar pensando nessa culpa, na hora que você está tomando seu cafezinho, também a gente quer que o nosso paciente tenha qualidade de vida, né? Sim. Então, por isso que tudo que a gente orienta no nosso dia a dia, aí é que a gente está conversando aqui com vocês, são coisas que a gente considera que vão trazer benefícios realmente para o tratamento do glaucoma, e não só do glaucoma, como da saúde geral. Por exemplo, às vezes, quando eu toco nesse assunto do café, eu pergunto, você toma muito café? A pessoa, não, ótimo, beleza. Não, eu tomo muito café, eu tomo café toda hora. Eu falo, olha, tenta dar uma reduzida. Assim, não é de parar de tomar. Porque, como tu mesmo sabe, né, Augusto? Tomar em excesso também, você pode ter alterações no sono, que não é o seu caso, mas eu digo assim, às vezes o paciente está com algumas repercussões clínicas do excesso de café. É, eu tenho um parente meu, por exemplo, que vivia com dor de cabeça. Até que ele resolveu parar o café e parou a dor de cabeça. Ele não toma mais café e a dor de cabeça parou. Então, assim, a gente tem que tratar os pacientes de forma individualizada. Cada paciente é único, nosso organismo é único. O café, para o que faz bem para o Augusto, pode não fazer bem para mim, e por aí vai. Mas para o glaucoma, sem problemas, desde que seja aquele cafezinho do seu dia a dia, não sendo aquele rios de café, não tem problema para o glaucoma. Combinado? Estão surgindo algumas dúvidas bem legais aqui, mas deixa eu ver se a gente já consegue responder. O Richard está perguntando que ele tem um glaucoma, que ele só enxerga no cantinho do olho direito, se tem como voltar a enxergar desse lado. Então, gente, isso é muito comum, né? O paciente que vai tendo a perda de campo de visão, que a gente estava conversando, ele vai ficando justamente com essa visão periférica desse cantinho aqui. De um dos dois olhos, né? Às vezes ele tem que virar um pouquinho para enxergar com esse cantinho, né? E aí, Richard, infelizmente a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. É esse o desafio da doença. O glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem controle. Então, a melhor forma de você controlar o glaucoma é seguir religiosamente as orientações do seu médico, ir nas consultas, acompanhar a pressão e, de preferência, que a gente consiga fazer o diagnóstico do glaucoma precocemente. Porque quando o glaucoma já está avançado, que parece ser o seu caso, a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. Eu gosto de falar assim, olha, o glaucoma é como se deixasse a gente careca, tá? Para dizer que eu estou careca aqui. Eu não consigo recuperar esses cabelos, né? Que são os cabos de energia aí da nossa TV, que são os nossos olhos, que é uma outra comparação que a gente gosta de fazer. A gente não consegue recuperar, a gente só consegue estagnar a doença. Mas falando em cabos do olho, tem um tratamento que também está sendo considerado bem interessante para o glaucoma, que é a nicotinamida, que é a vitamina B3, Augusto. Então, o artigo mostrou que é interessante, que pode causar uma neuroproteção. Então, gente, quando a gente fala desses cabinhos, que às vezes eu uso essa expressão que é o cabelo da gente, são neurônios, né? São cabos, realmente, mas são células, são neurônios que levam a informação do olho para o cérebro. E quando a gente fala de neuroproteção, então é a proteção do neurônio. Aparentemente, o que os estudos têm mostrado é que a vitamina B3, ela ajuda na neuroproteção. Então, eventualmente, alguns colegas já estão começando a prescrever né, a vitamina. Eu, pessoalmente, ainda não estou prescrevendo, porque eu já vi artigos também que o excesso da vitamina B3 pode fazer mal. Então, eu fico muito preocupada nessas minhas prescrições. Eu quero prescrever alguma coisa que eu tenha certeza que vai ajudar e que não vai atrapalhar o paciente. Então, eu prefiro orientar. Vamos tentar passar com uma nutricionista, ou tente se alimentar de alimentos que tenham mais a vitamina B3. Aí eu já pesquisei um pouco sobre isso. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, mas, por exemplo, abacate, peito de frango, são todas fontes de vitamina B3. Não sei, é uma forma da gente tentar, pelo menos, suprir aí, ou então ter um pouquinho de vitamina B3 para proteger um pouquinho mais os olhos. Não sei se tu já tens feito prescrição de vitamina B3, Augusto. Como é que tá nessa tua rotina?
Prescrição não, mas eu vou só fazer uma brincadeira aqui. A vitamina B3 na alimentação, como a Isa falou, canja de galinha e vitamina B3 na alimentação, eu acho que não faz mal para ninguém. Então, assim, se isso não faz mal, pode usar, tá entendendo? Eu nunca prescrevi fórmula para o paciente. Assim como a vitamina B3, existem outras, enfim, substâncias que já foram estudadas. Então, tem substâncias que ainda estão sendo estudadas, tem substâncias que antes eram usadas e aí fizeram estudos e viram que não tinha muita relevância. Então, o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa adjuvante, uma coisa que vai ajudar, uma coisa que vai complementar. É muito importante. É uma coisa que vai complementar o tratamento do paciente. Então, eu não tenho prescrito isso. Eu realmente, na alimentação também, eu, de uma maneira geral, eu informo os pacientes para se alimentar de uma forma saudável, na medida do possível, na medida que consiga. Mas, realmente, vitamina B3 eu nunca prescrevi, não.
Legal. É assim, gente, é isso que a gente vai, então, orientando aos poucos no nosso dia a dia, né? Algumas mudanças, algumas... eu acho que de tudo, realmente, o que mais impacta na qualidade de vida do paciente com glaucoma é a questão de não ter uma vida estressante.
Isso.
E a saúde mental, e eu falo isso três vezes para o meu paciente. Eu falo assim, eu vou falar três vezes porque isso é muito importante. A saúde mental, ela é mais importante do que a saúde física. Aí eu falo de novo, a saúde mental é mais importante do que a saúde física. E falo pela terceira vez, a saúde mental é mais importante do que a saúde física. Por que que eu digo isso para vocês? A gente vê diariamente isso. O paciente chega saudável, mas com a saúde mental tão abalada que nada tá bom, coitado. É muito difícil. Assim como a gente vê pacientes com a visão muito prejudicada, mas que a saúde mental está muito fortalecida, e isso faz com que ele enfrente aquela situação da visão prejudicada com uma outra forma. E veja, quando eu falo sobre saúde mental, eu não estou falando para ir para casa e pensar coisas positivas. Eu estou falando de terapia, fazer um acompanhamento com o psicólogo, porque esse é o mal do nosso século, a saúde mental. Então, desde que a gente esteja fortalecido, a terapia ou as outras formas de tratamento da saúde mental, elas vão te fortalecer para você conseguir enfrentar esses desafios. Tem uma dúvida aqui que a Rose está preocupada, porque de 6 em 6 meses ela tem feito o acompanhamento do glaucoma, mas a visão está piorando, Augusto. O que, que você acha que ela está com medo de perder a visão? Ela está vendo algumas luzes piscando? O que, que a gente podia orientar para dar uma força
orientar
aqui para ela?
Principalmente, Rose, né?
Isso.
Rose. Principalmente, Rose, assim, de uma maneira geral, é procurar o seu oftalmologista para avaliar algumas coisas. Eu não sei qual a sua idade, ela botou a idade dela?
Não.
Não. Eu não sei qual a sua idade, se você já está numa idade para ter catarata. Se tiver uma catarata associada, ela pode prejudicar a visão e o glaucoma pode não estar sendo causador disso. Então, é a avaliação. De uma forma fundamental é isso. É avaliar se não tem uma catarata, se o óculos ele está certo para a sua necessidade. E também uma coisa que tem que ser avaliada é se o glaucoma pode estar progredindo. Então, essas três coisas podem acontecer. Catarata, dependendo da idade, enfim. O óculos não está adequado e o glaucoma que pode estar progredindo. Então, é fundamental que você vá ao seu médico e pergunte, doutor, eu estou percebendo que minha visão está piorando. E aí ele vai, com certeza, ele vai avaliar se é óculos, se é catarata, se é glaucoma, se é algum problema de retina. Então, assim, nem sempre, por mais que você tenha glaucoma, a perda de visão ela é associada ao glaucoma. Podem ter outros problemas que podem estar causando sua perda de visão.
Perfeito, tá, Rose? Então, a gente espera ter te ajudado. Ela também falou que vê luzes piscando. Então, essas luzes piscando pode ser alguma coisa em relação à retina. Então, é importante que faça o mapeamento da sua retina para ver se está tudo bem, tá bom? Então, tem que examinar, tá legal? Tem um outro participante aqui que perguntou se o glaucoma tem a ver com a hereditariedade. Tem a ver. É, a história familiar de glaucoma já acende uma luzinha na nossa cabeça. Todo paciente que tem história familiar de glaucoma, ele pode também ter glaucoma. Ou não, tá? Mas tem uma associação. E a gente já respondeu a do Richard, mas tinha mais uma aqui. Achei. A Tassiana Soares, ela perguntou sobre remédios à base de corticoide, que ela estava tratando uma alergia e ela não sabia que podia aumentar a pressão. Augusto, o que você costuma recomendar, assim, digamos, o paciente, eu não sei se a Tassiana tem glaucoma ou não, mas digamos que ela não tenha, digamos que ela tenha glaucoma. É, pode usar corticoide para tratar outra doença, quem tem glaucoma?
Pode sim, desde que seja sob supervisão médica, desde que o seu médico que passou o corticoide, ele saiba, enfim, ele saiba o período que você está usando e que o seu oftalmologista, se você acompanhar ou não, se você tiver glaucoma, você já vai estar acompanhando, é importante que você fale isso. Doutor, eu estou usando corticoide porque eu tive uma doença reumatológica, que é muito comum. E aí a gente vai avaliar. Não quer dizer que toda pessoa que use corticoide, ela vai ter aumento de pressão. Primeiro ela tem um aumento de pressão para depois ela ter o glaucoma. Então não é uma condição sine qua non que todo mundo vai ter. Mas é importante que o médico saiba. Eu tenho pacientes que a gente já usa corticoide para algumas coisas durante meses. Só que eu estou monitorando esse paciente. Esse paciente está o tempo todo sendo monitorado para qualquer aumento de pressão. É, porque o colírio, falando especificamente, é o que mais aumenta a pressão de todos os corticoides, tipo do corticoide que você coloca no nariz, que você passa no braço, que você ingere. O que mais aumenta a pressão é quando você pinga ele no olho. Então, tem pacientes que usam colírios de corticoide por muito tempo para outros problemas, mas que nesse paciente especificamente não aumentou. Então, realmente pode aumentar. E você pode usar desde que seja sob supervisão médica. Supervisão. Ah, eu fui ali, me falaram para pingar um colírio de corticoide. Não faça isso.
Perfeito. Então, é isso, o corticoide só tem que ter esse acompanhamento. Nem todo mundo vai ter o aumento da pressão, né? E é uma medicação muito importante. Ela deve ser usada, assim, muitas vezes as alergias, né? É um benefício muito grande do uso do corticoide. Mas é isso, é a gente acompanhar esse uso dessas medicações. É, pessoal, estamos chegando aqui no fim da nossa live, mas a gente queria justamente trazer todas essas informações para vocês. Augusto, você quer falar mais alguma coisa? Para dizer um boa noite aí para a gente, já te agradecendo mais uma vez por participar e já te convidar para sempre participar.
Estamos às ordens, aqui é um prazer muito grande. Primeiro, pela amizade que eu tenho com a Isa, e segundo, porque eu gosto muito de falar desse tema. Pessoal, assim, uma das coisas que toda vez que eu participei das lives aqui, que a gente começa falando, é sobre a parte científica, que tudo que a gente fala não é baseado na nossa cabeça, na cabeça de outra pessoa, é baseado em ciência, é baseado em estudo, é baseado em experimentação. Isso é muito, 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 muito importante. A gente não pode acreditar em milagres. Assim, milagres existem, eu sou católico, mas não acredita em pessoas que prometem milagres. Na verdade, é isso. Essa que eu queria falar. Você viu alguém na internet? Ah, eu vou curar seu glaucoma. Você vai usar esse negocinho aqui e isso vai tratar seu glaucoma. Você pode esquecer. Você vai devolver a sua visão. Por favor, não acreditem em quem promete milagres. Tanto eu quanto a Isa, quando a gente pega um paciente com glaucoma avançado, a gente fala, senhor, senhora, meu amigo, o seu glaucoma está assim, eu vou fazer isso para tentar preservar a sua visão, e a gente tem essa chance. Então, a gente tem que abrir o jogo com o paciente, a gente tem que falar de uma forma muito humana com esse paciente, porque acaba que o paciente que tem glaucoma, ele vira nosso, entre aspas, parente, porque a gente vê tanto esse paciente, a gente vê tanto. Então, por favor, não acredite em tratamentos que as pessoas prometem, curas milagrosas, não acredite em coisas que as pessoas falam na internet. A internet veio para ajudar muito, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, e sempre, qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa que alguém falou para você, que o médico falou, nunca deixe seu o tratamento principal, o primeiro. Isso são coisas que vão ajudar. Exercício físico ajuda junto com o tratamento do glaucoma. Meditação, enfim, todas as informações que nós demos aqui, elas ajudam junto com o tratamento principal, que é colírio, cirurgia, laser, enfim, isso daí vocês já estão careca de saber. Pessoal, obrigado, boa noite. Obrigado, Isa, mais uma vez.
Obrigada, meu amigo.
Boa noite a todos.
Boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Amigos, é isso, né? Mais uma noite aqui. Estamos conversando sobre glaucoma, sobre saúde ocular. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir aqui, porque a gente sabe que informações como essa podem salvar visões, né? Então, às vezes você já está sendo beneficiado dessa informação e outras pessoas também estarão sendo beneficiadas. Se você achou que isso ajudou você, compartilhe, né, o nosso link aqui do YouTube também, que outras pessoas vão ter acesso. E aí, toda vez que você coloca lá a curtida, o próprio YouTube vai gerando mais vídeos como esse para outras pessoas que curtem os mesmos vídeos que vocês. Então, isso é algo que ajuda que a gente consiga alcançar mais pessoas com essas informações tão relevantes, né? E, às vezes, são coisas que do dia a dia e que pode ajudar tanta gente, né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada por estarem aqui com a gente toda quarta-feira à noite. Lembrar que quarta-feira que vem temos live novamente com outros colegas aqui falando de saúde ocular. E lembrar que a gente está sempre falando da ciência aqui, realmente, como Augusto falou, algumas pessoas se aproveitam da fraqueza do outro, daquela situação em que o outro está frágil, fragilizado, para vender, algo milagroso. E aí a gente precisa realmente focar na ciência, que é o que realmente vai ajudar a gente no nosso dia a dia, no nosso paciente. Então, sempre que vocês precisarem da gente, estamos por aqui. Se vocês tiverem algum tema que, poxa, eu queria que falassem sobre isso, sobre aquilo, coloca nos comentários, que aí a gente vai fazendo aqui as lives. E essas lives são para vocês, né? Então, quanto mais a gente conseguir tirar essas dúvidas e trazer informações relevantes para vocês, a gente vai estar mais feliz também. Tá bom? Uma noite abençoada a todos e até a quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite.